Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: Sexo, Mentiras e Maionese, mas sem a parte do sexo. Portanto, só mentiras e maionese. Bom, creio que estou sozinho nesta equipa no que toca ao meu repúdio por maionese. Todos vocês adoram
maionese, de certeza.
Eu repudio maionese.
Não, pá, não podes repudiar maionese.
Eu repudio maionese.
Porquê repudias maionese?
Eu sei que se trata de uma pasta.
Não
amada,
é um molho.
Amada
é
por muita mostarda. Gente. Adoro mostarda. Adoro mostarda. Adoro vários tipos de molho. Gosto de ovos, mas não gosto de maionese.
Porquê, Marco?
Atenção, Marco.
Não gosto de maionese.
Eu até consigo perceber, atenção, consigo perceber na teoria o teu asco por esparregado.
Sim.
Atenção, esparregado é muito bom.
Esparregado e maionese são
duas coisas.
Estou contigo no esparregado.
Também não gostas?
Não gosto.
Okay. Mas maionese, Nuno?
Epá.
Uma maionese caseirinha.
Para mim é uma forma de introduzir gordura nas veias que não compensa o potencial colesterol.
Eu cheguei a fazer torradas com maionese.
Epá, nunca me convenceu. Epá, eu sei que vou ser trucidado. Há milhões de molhos mais saborosos para mim com que uma pessoa se pode lambuzar.
Mas não há outro que combine bem com uma salada russa.
Não, mas lá está. Eu sou capaz de comer maionese. Se ela estiver misturada assim com... Muitas coisas. Está lá a maionese no meio. Mas mesmo assim o meu detector de maionese apita.
Tu tens um detector de maionese?
Tenho, faz pi, pi, pi.
Até giro.
E vamos todos fazes, repetir.
E quando fazes massa atrás... Lá está, o teto de maionese trabalha em dupla.
Temos que respeitar.
Esta história que tenho aqui é um pesadelo. Eu não sei se vocês sabem disto, mas existe um campeonato de futebol americano universitário que dá pelo nome de Duke's Mayo Bowl. Traduzido à letra, isto é a taça de maionese de Duke. Isto acontece anualmente desde 2021 no estádio Bank of America. O que é que marca a diferença deste campeonato em relação aos outros e onde é que entra a maionese? É exatamente no fim. Ditam as regras deste campeonato que o treinador da equipa que vence tem de ser submetido no final a uma cascata de quase 19 mil litros. Referias bem este número. 19 mil litros de maionese. A maionese é despejada sobre o indivíduo, vinda de sucessivos contentores, sendo que no primeiro ano em que fizeram isto, o desgraçado treinador não só levou com a maionese em cima, como levou também com um dos contentores, que escorregou das mãos das pessoas que estavam a despejar. E isso não foi agradável. E isto, para mim, que odeio maionese, é como eu imagino o inferno, que é levar com milhares de litros de maionese em cima e ainda com um recipiente na tola. Pá, não dá. Não dá. Mas pronto, este campeonato existe. Este ano, mais um treinador foi brindado com litradas de maionese em cima. As boas notícias: depois dos despejadores terem deixado cair o recipiente da cabeça de um tipo em 2021, agora há formação. Ok? Há formação. E os atuais derramadores de maionese são altos profissionais que já não deixam isso acontecer. Aliás, o profissionalismo de todo este processo é incrível. Durante o jogo, há pessoas pagas para se ir revezando e mexendo a maionese 25 minutos seguidos. Maionese que está refrigerada dentro de umas arcas frigoríficas durante o jogo, e eles vão mexendo para se manter cremosinha. Então o que é que fazem na vida? Pá, eu sou um dos grandes mexedores de maionese do Ocidente, e aqui ao meu lado está um dos grandes derramadores de maionese do Ocidente. Este ano, único ponto positivo para o treinador cuja equipa venceu, para já a equipa ter vencido, não é? Que é sempre bom. Mas houve outro ponto positivo, que é: o homem é careca, por isso não houve o drama de maionese no cabelo. E ele então diz, com alguma felicidade, que aquilo escorregou alegremente pela pinha dele abaixo. Mas ainda assim, pá, de certeza que houve maionese nas varilhas e no chamado rego. E eu acho que não compensa. Nada que envolva maionese,
imagens,
para mim compensa.
Imagens.
Vocês sentiriam felicidade de levar com maionese em cima?
Não. Não é dessa forma que gostamos de maionese.
Obrigado, Manel. Estava com receio que vocês amassem tanto maionese que estivessem dispostos a isto.
E bom, gostas de ketchup, por exemplo?
Gosto de ketchup, gosto.
Eu não, olha.
Ketchup gosto.
O ketchup não.
Eu estou a ver imagens e de facto é muita maionese. É. Mas o que é mais engraçado ainda é a mascote da empresa da maionese, da Duke, não é?
Ah, ok.
Ao lado do senhor Alchaldes. Tome!
Fica mesmo contente.
Está mesmo contente. Dá ali a mascotezinha.
Sádica.
Vai.
Bolas. Marco, mas olha que tens delícia. Muitos apoiantes aqui no WhatsApp.
Há muita gente que odeia maionese.
Muita gente que não gosta.
Só que estão dentro do armário, porque as pessoas têm vergonha de dizer que gostam de maionese.
No fundo.
estão dentro da dispensa, claro.
Pá, eu há anos.
Saiam da dispensa, hashtag.
Eu há anos, quando jogava ténis, tinha um colega já, que era o João. Curiosamente, o João, depois deu em chefe de cozinha. O João punha maionese em tudo.
Ai, eu adoro.
Mas em tudo.
Então, mas a Vera está a dizer que faz torradas com maionese.
Pá, mas não, mas é tudo, qualquer prato.
Sim.
Comíamos lá no clube ténis.
Sim.
Já lhe punham maionese ao lado, porque ele punha maionese em tudo. Fosse hambúrgueres, filete, salada, pá, uma coisa qualquer, feijoada. Ele punha maionese em tudo.
Maionese na feijoada.
Era o picante dele.
É pá, não, está bem. Gosto de maionese, mas calma.
Bom, já contei muita coisa bizarra aqui ao longo dos anos. Esta é capaz de ser uma das mais inquietantes. Não é particularmente cómica, mas na sua essência mostra bem e com factos!
Adoro factos.
Eu também.
Vamos lá.
Está a sair de moda. Mas mostra bem aquilo com que o mundo tem de lidar agora. E a maneira como a PETA, e cada vez menos a verdade, está trending. Com o fim da verificação de factos, vale um bocado tudo. E quando vale tudo, a humanidade cada vez vai mais odiando o seu semelhante, porque o ódio é muito mais lucrativo do que o amor. Mas então deixem-me contar-vos o que é que se passou há uns dias na rede X, o antigo Twitter, a propósito dos incêndios em Los Angeles. E isto é um exemplo entre muitos. Houve um tipo chamado Parker Cardwell que fez um tweet. Como é que se chamam os tweets hoje em dia, desde que aquilo é X?
São X.
X?
São X.
X. Fez um X?
Fez um pulso no X.
Ele escreveu: acabei de ouvir do meu irmão, que é bombeiro em Oregon, que os 60 carros de bombeiros que o Estado mandou para ajudar nos fogos de Los Angeles estão retidos em Sacramento, em vez de estarem a combater os incêndios, para fazerem testes de emissões nocivas para o ambiente. Parece que não vão passar no teste e por isso não vão poder ajudar. Que anedota. Portanto, é um tweet destinado a arranjar molho.
Claro.
Não maionese. Sobretudo junto das pessoas que negam o aquecimento global e que odeiam o Estado da Califórnia por ser um bocado mais atento a esse tipo de coisa. E este tweet teve quase 1.400.000 visualizações, imensas respostas e retweets de pessoas completamente furiosas e incendiadas, passa a expressão, pela revolta. Então os bombeiros de Oregon querem ir combater o fogo e a burocracia ambientalista não deixa. Malditos sejam os maus da Califórnia. O que é que sucede? Sucede que 4 horas antes, o chefe dos bombeiros de Oregon, 4 horas antes deste tweet, a dizer os bombeiros de Oregon estão retidos, a Califórnia não os vai deixar entrar porque supostamente poluem o ambiente. 4 horas antes desse tweet, há um tweet do chefe dos bombeiros do Oregon, completo com fotografias dos bombeiros no local, a dizer: as equipas dos bombeiros do Oregon acabam de chegar para combater o fogo nas Palisades. 11 equipas começaram as suas missões esta manhã. As equipas estão motivadas, empenhadas e entusiasmadas para fazer tudo o que puderem para ajudar quem precisa. Ou seja, eles já lá estavam quando foi feito aquele tweet. Quantas visualizações teve o tweet do chefe dos bombeiros? Apenas 4 mil. Quanto teve o tweet da tanga posto 4 horas depois dos bombeiros do Oregon já estarem em ação a dizer que os bombeiros estavam impedidos de entrar em ação? Quase 1.400.000. Para a mentira espalha-se infinitamente mais do que o facto real. E a coisa não parou por aqui. Uma outra senhora fez um tweet a dizer: o Oregon mandou 60 carros para a Califórnia e a Califórnia não os deixa entrar porque não sabe se os carros não vão poluir. A Califórnia é uma anedota. Fujam enquanto podem. Em breves instantes, 58.000 visualizações, likes, retweets de pessoas em fúria. O chefe dos bombeiros do Oregon, o próprio, vai responder a esta senhora a dizer: olhe, nós enviamos 75 carros que estão no local. A sua mensagem sobre as nossas equipas não terem sido autorizadas a entrar na Califórnia é mentira. As nossas equipas chegaram ontem, já estão a trabalhar 24 horas por dia para ajudar as pessoas. Quantas visualizações? 2 mil. Mentira, 58 mil. A verdade, dito pelo próprio chefe de bombeiros, 2 mil. Voltando ao tipo que começou isto, o tal Parker Cardwell, o tal que conseguiu 1.400.000 visualizações a basicamente mentir, dizendo que os carros de bombeiros não estavam a ser autorizados. Esse tipo fez a dar altura um tweet onde justiça lhe seja feita, admite: epá, enganei-me, houve confusão, desculpem, a informação estava mal. A mentira rendeu-lhe 1.400.000 visualizações. A reposição que ele fez da verdade, 11 mil. Ou seja, por muito que o chefe dos bombeiros venha dizer: pá, não é verdade, não ficámos nada retidos, já estamos a trabalhar, e por muito que a pessoa que começa a mentira diga: desculpem lá, a informação que eu passei era falsa, já é tarde, porque a mentira já ganhou asas suficientes para passar a ser, abrir aspas, a verdade. E por isso, com o fim da verificação dos factos no X e agora nas redes da Meta, Instagram e Facebook, é um vale tudo.
Acudam-nos!
Pá, malta, não reajam à primeira tanga que surgir. Investiguem. Não emprenhem pelos ouvidos e pelos olhos a primeira coisa que vos for servida, porque o que eles querem é poleiro. Não, o que eles querem é de facto que estejamos todos à bulha, uns com os outros. É isso que faz correr o pilão.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.